alguma coisa vai acontecer hoje. Bendizemos o teu nome nessa manhã, Rei. Tu és o Salvador da nossa vida. Tu és aquele que nos deu a vida. Tu és aquele que é bom. Tu és aquele que tem o poder para transformar a nossa casa. E quando eu falo casa, eu não falo a casa física, mas eu falo aqui, ó. Muda, muda tudo de lugar. Te damos liberdade, te damos liberdade, Aba. Muda as coisas de lugar. Faz de novo a terra do meu coração frutificar. Essa terra está tão seca. Derrama tua água nessa terra que és o meu coração. Faz de novo frutificar, faz de novo como na primeira vez, como na primeira vez. Faz de novo como na primeira vez, como na primeira vez. Eu quero chorar por você. Eu quero gritar por você. Eu quero puxar os meus cabelos, ficar noite sem dormir por causa de você. Por causa de você. Faz de novo outra vez. Eu quero perder o sono. Eu quero me trancar no meu quarto. Eu quero de novo meu coração queimar outra vez. Faz de novo outra vez. Como na primeira. Faz de novo outra vez. Faz de novo outra vez. Faz de novo outra vez. Como na primeira vez. Faz de novo outra vez. Faz de novo outra vez. Faz de novo outra vez.
Teu coração mais uma vez, chorar pelo que você chora.
Sim.
Chorar pelo que você chora.
Isso.
Eu quero ouvir você mais uma vez, quero ouvir teu coração mais uma vez, chorar pelo que você chora. Chorar pelo que você chora. Quero ver com os teus olhos, sentir com teu coração. Chorar pelo que você chora. Chorar pelo que você chora. Quero ver com os teus olhos, sentir com teu coração. Chorar pelo que você chora. Chorar pelo que você chora. Quero ver com os teus olhos, sentir com teu coração. Chorar pelo que você chora. Chorar pelo que você chora, Jesus.
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 Aleluia. Glória a Deus. Lohan, ali dentro tem um porta-óculos. Pega o meu óculos ali, por favor. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Trago. Presta meu celular aí, Branco. Trago algumas notícias boas. Para quem não sabe, como eu tinha falado semana passada, Deus falou muito forte ao nosso coração. E a gente foi para o Nordeste essa semana, partimos daqui, se eu não me engano, acho que na terça-feira, e fomos para o Nordeste, fomos lá servir o povo ali de Vitória da Conquista, que fica na Bahia, onde a enxurrada, a chuva, destruiu literalmente cidade ali. Tem um povoado lá que acabou. Pensa num povoado de 50 casas e acabou as 50 casas. Acabou tudo. Para entrar lá, defesa civil, a única forma de entrar era de helicóptero. Acabou, destruiu tudo. E aquele ditado, né? Nós que somos pobres, literalmente, quando vê uma situação dessa, a gente fica triste porque nós já somos tão pobres. E a gente vê uma situação dessa, foi de cortar o coração. Foi conosco o nosso irmão da casa, o Gabriel. E, cara, o Gabriel foi muito impactado. O Gabriel praticamente todos os dias entrava em crise de choro. Porque ele via crianças da idade do filho dele. Via aquelas situações. O Gabriel foi muito tocado. E eu quero compartilhar com vocês algo que a gente sentiu no espírito. E eu deixei o Gabriel lá. O Gabriel vai ficar um tempo lá. Ele está sendo muito ministrado pela situação. Está sendo uma peça-chave cooperando para aquele lugar. O pouco que Gabriel sabe de obra está ajudando a reconstruir casas lá. Falei para ele que a hora que ele já deu uma data para ele vir embora, mas por enquanto esse mês, fevereiro, ele vai continuar lá. E eu queria muito, cara, que a gente como igreja sustentasse o Gabriel lá. Eu vou deixar no final do culto o Pix da conta do Gabriel. E, cara, um pouco que você puder mandar para ofertar e semear na vida do Gabriel lá, vai ser de muito bom agrado, porque o Gabriel, ele tá deixando esse momento mesmo para servir ao Senhor. Ele tá entendendo algumas coisas em Deus lá, e ele tá entendendo o quão útil é. E as coisas estão sendo tão poderosas que familiares do Gabriel estão depositando ofertas na vida do Gabriel. Um dos tios que mais falava mal do Gabriel com ele, que mais puxava a orelha dele depois de ver algumas fotos, falou: cara, meu sobrinho, que coisa linda que você está fazendo aí. Me dá a sua conta, eu vou ofertar na sua vida. Então, Gabriel agora começa a ser uma testemunha já na casa dele. E Deus, ó, ele faz isso do dia para a noite. Ele, como diz o salmista, ele levanta o homem do pó, do nada, e coloca para sentar na mesa dos príncipes. Deus não é igual a gente, né? A gente ainda acha que não, o cara tem que ser separado, tem que preparar. Não, cara, Deus, ele está disposto com o coração do cara, e o cara entregou tanto o coração dele lá. Para tu ver, já nas pequenas últimas reuniões, o Gabriel já estava sendo citado, sempre sendo citado. Não, porque a gente vai fazer isso e o Gabriel vai estar conosco. A única coisa que eu pedi para ele não meter a mão em carro, senão eu vou lá amanhã e busco ele, que ele gosta de dirigir, mas ele não tem carteira. Mas o resto, cara, o Gabriel está sendo uma peça fundamental lá, cara. E tá lá também, não sei se vocês lembram do irmão Russo, da Aline. O irmão Russo e a Aline também estão lá, ficou com a gente aqui. Eles vão ficar só até o dia 27. Dia 27 eles estão retornando para o Recife. E o Gabriel continua lá. Gabriel está bem. Está dormindo num quarto separado num apartamento lá que a igreja disponibilizou. Está almoçando, jantando, tudo. E eu falei, Gabriel, o Senhor está mandando eu deixar você aqui. Eu sinto de Deus de deixar você aqui, cara, para cooperar com essa obra. Então, no final da reunião, eu vou lembrar, vou dizer aqui qual é o pix dele. Cara, manda uma oferta. Poxa, mas eu só tenho R$5. Semeia na vida do Gabriel. R$5. Eu só tenho R$10. Manda pro Gabriel lá. Vai ajudar muito esse tempo que ele vai estar lá. E ele disse, chorando agora na hora que eu tava vindo embora, me agradecendo. Eu falei, não, Gabriel, só ouvi uma voz falando, leva ele. E agora ouvi a mesma voz no espírito falando, deixa ele aqui. E o Gabriel agora está sendo um cooperador, ele é um nosso. O Gabriel está lá, nós estamos junto com o Gabriel lá. E eu não acredito nesse negócio que o missionário vai embora para as nações e ele se vire e dá o jeito dele. Não, eu não acredito nele. Quem tem que sustentar ele lá somos nós. A gente, como igreja, a gente vai mandar uma oferta, mas eu queria que também você mandasse uma oferta para ele. Gabriel tem algumas coisas, algumas pendências aqui para pagar, como... esqueci o nome, que paga todo mês uma pensão pro filho dele. E eu falei para ele, Gabriel, fique em paz, cara. Se o Senhor tá mandando você ficar, cara, o Senhor vai te sustentar aí. Entendeu? E tá sendo poderoso. Há uma grande probabilidade, eu não sei, mas eles vão entrar em contato comigo, talvez, para a segunda etapa. E provavelmente há uma grande possibilidade de eu voltar lá também. Mas foi um tempo de muita conexão. O qual nós nos conectamos com o irmão que está à frente de Brumadinho. Não sei se vocês lembram de Brumadinho, aquela cidade lá em Minas onde foi levado tudo. E talvez aí mês que vem eu vou dar um pulo em Belo Horizonte para estreitar mais essa aliança e ver como a gente pode cooperar lá, se a gente pode de uma forma ajudar. Eu estou indo aonde Deus está, irmão, e Deus está nesses lugares. Então eu trago um grande abraço e um cheiro do povo da Bahia, que nos recebeu muito bem. Está mantendo e recebendo muito bem nosso irmão Gabriel lá. Amém, irmão? Vamos orar? Depois a gente vai falar mais algumas coisinhas depois. Mas eu quero orar pela palavra. Essa palavra queimou no meu coração lá. E ontem, de madrugada, eu comecei a escrever algumas coisas lá que eu vim meditando. E se fosse para dar... um tema para essa mensagem, eu gostaria de dar o tema como caçador de Deus. E essa palavra ficou queimando meu coração desde o dia que eu saí do país, do Rio, e fui em direção à Vitória da Conquista na Bahia. Todos estão conseguindo me ouvir bem? E eu quero falar sobre isso. Mas antes vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença, que tem nos sustentado, tem ministrado muito forte ao nosso coração. Jesus, eu oro, Senhor, por que aquilo que o Senhor tem introduzido no nosso meio, no nosso coração, seja liberado agora com graça e amor para os meus irmãos que estão aqui. Pai, te agradeço por todos que estão, aqueles que não puderam vir, o Senhor entende, o Senhor sabe o porquê não vieram. Mas o Senhor também guarde eles onde eles estejam agora, Senhor. Te louvamos, te amamos, te engrandecemos nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Engraçado que essa palavra veio queimando no meu coração como caçador de Deus. É o cara, caçador de Deus. E essa foi a frase, caçador de Deus. E eu comecei a escrever, né? Algumas coisas lá. Eu quero até compartilhar algo também muito legal com vocês. Dia 5 agora de fevereiro. Nem compartilhei ainda com a minha esposa, né? Nem compartilhei ainda com a minha... João, por favor, senta. Eu ainda nem compartilhei com a minha esposa o que eu vou falar aqui agora. Mas é uma novidade bem legal. Eu fechei uma aliança. Nós já tínhamos uma aliança com a Aline, com o Russo. Mas a Aline, ela é uma escritora também. E ela é formada em letras. E uma das nossas conversas lá no quarto, que a gente ficou tudo no mesmo lugar, né, no mesmo apartamento, E ela falou: Thiago, então a partir do dia 5 a gente dá o start. O que é o start? Eu vou começar a escrever um livro de algo que eu já estou falando há cerca de um ano. Aqui, e a gente conversando, e ela falou: cara, eu acho que o Brasil precisa ouvir isso, uma mensagem. E eu quero já dizer para vocês que a partir do dia 5 de fevereiro a gente vai estar começando a escrever um livro. O nome desse livro vai ser O Amigo do Noivo. E o bem legal é que ela procurou nos sites lá que ela tem e não existe nenhum livro escrito como Um Amigo do Noivo. E eu fiquei muito, muito, muito contente, né? Que não tem, e confirmando cada vez mais que é o Senhor que está colocando isso no nosso coração. E aí vai falar aquilo que a gente já está falando praticamente aqui um ano, sobre as duas testemunhas, sobre a movimentação, quem é, como eles vão ser, por que no final dos tempos. E a Aline vai me ajudar a escrever esse livro. Dia 5 de fevereiro a gente dá um start. E eu acho que esse tema que eu vou falar agora, como caçador de Deus, tem muito a ver também, né? Acerca de duas testemunhas, acerca do amigo do noivo. Por quê, Thiago? O que é um caçador de Deus? O caçador de Deus é um indivíduo cuja a fome excede a sua capacidade de saciar. É aquele que busca o Senhor incansavelmente, que é impulsionado, né, pela paixão de ter uma intimidade cada vez maior com Ele. Essas trilhas, né, apaixonadas como caçadores de Deus, podem ser traçadas na Bíblia. A gente vê como Abraão foi um cara que foi um grande caçador de Deus. Moisés, Davi, Jó, Paulo, e você que está aqui me ouvindo, você também. Desde que Jesus seja o alvo insaciável, sua presença, seu poder, seu amor, sua graça está acima de qualquer outro desejo. E essa foi até uma das motivações de eu escrever esse livro. Por quê? Porque toda a verba, tudo que for levantado nesse livro vai ser para missões. Vai ser para implantar igreja, vai ser para sustentar missionário, vai ser para isso. Esse é o nosso alvo. Esse alvo é Cristo Jesus. Um caçador de Deus, ele não se limita nem ao tempo, dona Laura, e nem à cultura. Ele vem dos mais variados lugares, contextos, principalmente históricos. Por exemplo, Abraão, o pastor errante. Moisés, aquele cara que era o gago, e ele era um cara adotado. Lembra? Ele não era lá, ele não era um egípcio. Ele era adotado, ele era um hebreu. Até Davi, o rejeitado pastor de ovelha. É tipo de perfil de pessoas que caçam a Deus. São sempre esse tipo de pessoas rejeitáveis, excluídos da sociedade. E se assim no decorrer dos tempos, da história da igreja, nomes continuam aparecendo como Lady Juliana. Tiago, quem foi Lady Juliana? Lady Juliana foi uma freira que cultuava a Deus numa igreja católica na Inglaterra há mais ou menos 500 anos atrás. Mas ela tem uma oração tão poderosa que ela fala: Pai, fere meu coração com uma ferida grande por ti. Fere meu coração pela tua presença. E virou até letra de algumas canções, acho que, se não me engano, da menina da Zoe, não lembro o nome dela agora. O nome dela? Aís? Tamires, ela canta isso numa canção. Mas essa frase é de Lady Juliana, uma mulher que ficava no seu convento lá e chorava, e pedindo: Senhor, fere o meu coração com uma ferida, que não venha curar, mas da tua presença, fere meu coração. Lady Juliana falava isso. Evan Roberts era um cara, Evan Roberts é aquele jovem menino que eu falo que subiu para o monte e ficou orando apenas uma coisa: que venha o teu reino sobre Gales. Que venha o teu reino sobre Gales. Quem também já ouviu falar no filho de escravo, William Seymour, é um cara que começou um movimento de oração e até hoje é conhecido como um cara que rompeu isso no meio do movimento pentecostal, numa cidade pobre em Los Angeles, chamada Azusa Street, e onde começou os grandes avivamentos. Exatamente um filho de um escravo, qual na sua infância foi muito rejeitado nos Estados Unidos. Só que estudiosos relatam que esses avivamentos foram muito importantes para a história do movimento pentecostal, né? Principalmente de William Seymour. Só que a diferença disso tudo que eu estou falando é muito simples. Que existe a verdade de Deus e a revelação de Deus. Como assim, Tiago? Porque tudo que eu contei de Lei Juliana, Evan Roberts, William Seymour, foram coisas que aconteceram no passado. Então, a verdade é aonde Deus esteve. A revelação é aonde Deus está. Para você entender mais um pouco do que eu estou falando sobre a verdade, aonde Deus esteve, é como se fosse uma trilha e Deus deixou seus rastros, sua trajetória, mas isso vai nos levar aonde? Apenas a fatos históricos. Apenas eu ouvi dizer e alguém que teve no ano tal, que passou para tal, que falou para tal. E a gente sempre vai vivendo, ouvindo daquilo que aconteceu. Então isso quer dizer que não é importante, Tiago? Não, isso é muito importante. Mas talvez muitas pessoas ficam satisfeitas apenas em saber aonde Deus esteve. Tem gente que fica muito satisfeita em pegar um avião aqui, ir lá em Los Angeles, conhecer a Rua Azusa, e uau, que legal! Ou às vezes, você pegar um passaporte seu, você ir lá para a Europa, entrar em Gales, e saber aonde Evan Roberts pregava. Ou talvez você vá lá em Londres e descobre onde foram os lugares onde John Wesley pregou, onde Charles Spurgeon pregou, onde está o túmulo de Spurgeon. E aí? Foi aonde Deus esteve. E existem pessoas hoje no nosso meio que apenas pregam isso, trazendo para uma realidade qual? Gente, que bacana, Deus fez isso. Só que isso é uma verdade, porque é um fato. E a revelação é onde Deus vai estar. Então eu quero dizer uma coisa: tudo isso que aconteceu foi bom, mas agora a gente está procurando saber aonde Deus vai fazer de novo. Aonde o Senhor vai fazer isso de novo. E isso muda a nossa mentalidade, destrava não só para apenas relembrar, e isso eu não falo desfazendo do que aconteceu, mas agora a gente procurar com uma bússola aonde ele vai fazer isso de novo. Ah, os verdadeiros e esses tipos de pessoas que ficam satisfeitas de saber apenas onde Deus esteve, se contentam com isso. Mas os verdadeiros caçadores de Deus não vão se contentar somente em estudar Deus. Não estou falando que você não tem que comprar livros de avivamento, não. Mas isso não vai ser o suficiente. Não vai ser apenas suficiente estudar o seu rastro ou as suas verdades. Os caçadores de Deus, eles vão querer conhecê-lo. Eles vão querer saber aonde ele está e o que ele está fazendo agora. Por isso que eu converso muito com algumas pessoas e acredito que não vai ser da mesma forma como houve antigamente, em que estavam todos reunidos num lugar e de repente veio do céu um som. Não, isso já foi, isso é uma verdade, mas isso já aconteceu. Não, também não acredito que vai ser no, a galera, às vezes num culto, e daqui a pouco do nada cai uma cadeira, cai gente para lá. Isso é um fato, já aconteceu, mas eu acredito que o avivamento que vai vir, né, eu não gosto nem muito de usar a nomenclatura avivamento, mas o avivamento que vai vir, o derramar de uma porção maior do Espírito de Deus para com seus filhos, vai ser intelectual. Como assim intelectual? Eu vou entender, discernir, ó, vou agir. E muitos estão aguardando de novo vir no movimento pentecostal e que vai acontecer uma coisa, vai começar a tremer. Não! Eu vou entender aquilo que o Senhor está confiando a mim e agora eu vou começar a agir. E aí, quando eu começar a agir, eu vou começar a procurar aonde Deus está, para onde Deus foi, para onde Deus está indo, como Deus está fazendo desse jeito, porque talvez da forma que Ele fez no passado não vai ser agora a forma como Ele vai fazendo agora. E infelizmente, a maior parte da igreja hoje está como um detetive a procurar do lugar aonde Deus esteve. Eu conheço gente que eu falo sério, mano. É triste, mas Deus fez algo lá em Kansas. É poderoso o testemunho de lá. Mas tem gente que vai pra lá e fica lá idolatrando aquilo. Eu conheço pessoa que se... Mike Bickle, às vezes, ele fica lá na sala de oração junto com todo mundo. E às vezes o cara vai no banheiro, o cara vai atrás. Idolatrando isso. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando as trilhas como se fosse de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, ou quanto tempo esteve ali, qual o seu peso, se é macho, se é fêmea, ou assim por diante. É como se fosse um caçador mesmo. Ele está estudando, ele está farejando, ele está calculando como vai ser. A igreja hoje gasta incontáveis horas e muitas energia debatendo aonde Deus esteve. Conferência de avivamento, começa a falar de onde Deus esteve, quão poderosamente Ele agiu quando Ele estava lá e a natureza da sua operação. Só que os verdadeiros caçadores de Deus acham que tudo isso é irrelevante. Por quê? Porque já aconteceu e eu estou preocupado com agora. Eles querem percorrer a trilha da verdade até chegar a um ponto da revelação, o ponto da onde Ele está. Uma base na Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1. Se você achou que eu não ia abrir a Bíblia, esse chegou o momento, porque eu precisava primeiro criar um plano de fundo, um fundamento para você entender. E agora você talvez vai entender muitas das minhas movimentações e daquilo que eu tenho ensinado. Gênesis 1, capítulo 1. Vou abrir aqui também, porque eu só marquei, mas não anotei aqui. Gênesis 1. E olha só. Num princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. Preste atenção nisso. As trevas cobriam, está cobrindo a cara, a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu observo no início? Primeira coisa, Tiago, as trevas já existiam desde o início. Só que o texto diz que as trevas cobriam a face do abismo. Então, o abismo está aqui. As trevas cobriam a face. Já existia treva no início. Já existia escuridão. Então eu entendo que a função das trevas sempre vai ser trazer uma visão turva turva quanto a uma visão, a uma realidade de queda. Porque a face da treva encobriu o abismo. Então, o que significa treva? Algo turvo, algo que não tem visão nítida, mas encobre um verdadeiro buraco, um verdadeiro abismo. Então, todo lugar onde tem trevas, ele na verdade está encobrindo algo muito mais profundo do que você imagina. Eu abro um parênteses aqui, em que muitas das vezes a gente vê e tem entendimento do quanto aquilo é trevas. Só que aquela apenas visão turva, ela está encobrindo um abismo que está atrás dela. E é isso que está falando o texto. E as trevas cobriam a face do abismo. E aí, Tiago? A função das trevas sempre vai ser uma visão turva de uma realidade de queda. Um ambiente de trevas sempre vai ser um ambiente confuso. Um lugar onde tem trevas sempre vai ser um ambiente confuso. E se é um ambiente confuso, é um ambiente de confusão. Por quê? Porque ele tampa a realidade da coisa. É como um linguajar mais brasileirês que você vai entender. O buraco é muito mais embaixo. Só que a gente só olha ali. Não, aquilo ali é turvo, é meio estranho, mas eu vou. E o homem tem essa mania de ir. Mas olha o que a Bíblia também fala. Se aquele lugar de trevas, que é uma visão escura, turva, ela tampa o sol capeneira, para você entender. Ela tampa um abismo. Eu te garanto o seguinte, que nos versículos acima, mais à frente você vai ver que nada fica oculto do que não seja revelado. Por quê? Olha o que o texto seguinte fala. A escuridão cobriu o mar e toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face, outra face agora já, das águas. Então a gente observa que na sequência é que o Espírito que se move sobre a face das águas, o Espírito ele é transparente. Então tudo aquilo que é espiritual, que é o contrário de trevas, é transparência. Ele é claro quanto à visão do outro lado. E o que que você vê do outro lado? A face das águas. E o que que Paulo aponta falando que as águas? A palavra. Então, a visão do Espírito é transparência. É totalmente ao contrário de uma visão turva. Uma visão que você não tem nitidez. Isso já existe desde o princípio. E ele fala que o Espírito, ele se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito, ele é transparente. Ele não tem nada oculto. Porque quem anda no Espírito não tem nada que se esconder. Quem anda no Espírito não tem nada do que ocultar. Por quê? Porque quem anda no Espírito, do outro lado, como respaldo, tem a palavra, tem a água, conforme está em Efésios capítulo 2. Nesses lugares escuros, que eu te falei que nada fica oculto, a forma de se manifestar é levando luz. E foi exatamente no lugar de trevas que disse Deus: haja luz, porque nada fica escuro. Nunca nada vai ficar escuro. Nunca nada vai ficar confuso. Nunca nada. Por quê? Porque Deus sempre vai manifestar a sua luz em meio às trevas. Sempre. Eu disse, e a Bíblia ainda diz no verso seguinte: e viu Deus que a luz era boa. A luz era boa. Então nada daquilo que é escuro, nada daquilo que é turvo, nada daquilo que é confuso não adianta, vai vir luz. E a luz é a boa, não é as trevas. A luz não deixa nada oculto. A luz mostra aonde está. Eu estou falando a Bíblia. Deus é especialista em manifestar a sua luz em lugares escuros, em lugares ocultos, lugares confusos, lugares turvos, que bloqueiam uma visão de uma realidade de queda. Por quê? Porque a face das trevas ocultava um abismo de uma realidade clara. Por isso, eu e você, que somos caçadores de Deus, precisamos da luz. Necessitamos da luz. Só a luz, Tiago, só a luz, mãe, pode revelar nossos poços, nossos passos em lugares ocultos. Só a luz, dona Laura. Nada mais, nem lanterna dá. Só a luz. Só a luz pode ser aquilo que vai revelar aquilo que está oculto e aquilo que está obscuro. E é exatamente lugares assim aonde Deus fala: haja luz. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Deus não se limita. Como é que os caçadores de Deus vão saber onde Deus está? Em lugares onde está treva. Eu te pergunto, lá na Bahia, com o maior número de destruição, pessoas perderam casa, é luz ou é treva um lugar desse? Então quem tem que ir para lá? A luz. Então a partir de hoje, você que é um caçador de Deus, você vai ir para lugares onde há trevas e manifestar a luz. Caçadores de... E sabe aonde Deus está? Exatamente nesse lugar, porque aonde estava a treva, disse Deus: haja luz. Então eu não fui para o Nordeste porque eu sou bonzinho. Eu não fui para o Nordeste lá para ficar lá como ah, legal. Eu fui lá porque Deus está lá, em lugares escuros. E é nesses lugares aonde eu e você temos que manifestar a luz. O engraçado é que em Lucas capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus explica uma parábola muito importante. E ele fala no verso 8: o qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia? Vai à casa e procura atentamente aonde encontrar. Essa mulher, ela perdeu 10 dracmas, correto? Todos estão aqui comigo? Essa mulher perdeu 10 dracmas. E ela não conseguiu encontrar. Qual foi a primeira coisa que ela teve que fazer para encontrar? Acender a cadeia para começar a procurar. Então, se ela tinha perdido as 10 dracmas, como estava o ambiente daquele lugar? Escuridão. Como é que ela conseguiu dar o primeiro passo para iluminar? Trazendo a luz. Primeira coisa que ela fez, levou a luz para dentro daquele lugar, e aquele lugar aponta para uma casa. Pode ser dentro de uma casa, um ambiente familiar, ou pode ser também a casa onde habita o Espírito. Porque aonde há o Espírito, ele não vai ficar em lugar escuro. Ele vai embora. Lembra que ele falou para Maria Madalena? Porque aquela palavra foi para Maria Madalena. Se o Espírito vem, vai em toda a casa, mesmo havendo 7, ele varre e limpa. Os 7 vão embora. Você sabia que naquela passagem que Jesus está falando para Maria Madalena, possivelmente os historiadores acreditam que Maria Madalena, mesmo caminhando com Jesus, ela caiu? Sabia? Quase ninguém fala isso. Por que ele falou isso para Maria Madalena? Consequentemente, mesmo Maria Madalena, depois de ter vivenciado grandes coisas com Cristo, ela teve uma queda. Mas Jesus, em amor, foi até ela de novo, abraçou, não julgou, mas explicou para ela o seguinte: toma conta da tua casa, aonde habita o Espírito Santo. Porque saindo 7, volta mais 14, se você não cuidar da sua casa. Então não adianta nada. É por isso que eu falo muito com a Cíntia. A gente tem isso aí, ó, há anos. Desde o nosso noivado, a gente sempre teve a mesma linguagem. E de não ficar botando a mão na cabeça dos outros para expulsar demônio. Por quê? Porque é você que tem que entender que a chave da casa está na sua mão. É você que não tem que deixar mais nenhum 7, 14, 21 demônios entrar dentro de você. Eu não sou muito contra, eu sou muito contra esse tipo de manifestação de botar a mão na cabeça da pessoa, expulsar o demônio. Jesus fazia isso? Fazia, mas quando já estava muito extremo em possessão. A minha obrigação como líder, e assim como Jesus fazia, é ensinar o seguinte: ó, a chave está aqui na sua mão, não deixa você entrar. Você que tem que fechar a brecha. E aquilo que Jesus estava falando era para Maria Madalena, que possivelmente Maria Madalena caiu, mesmo andando com Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, você pode cair na minha caminhada, mas Jesus te fala hoje, a chave está na sua mão. Quer que o Espírito entre de novo e varre tudo? Sim, mas agora você tranca e permita não mais qualquer coisa entrar dentro do seu, da sua casa. Era isso que Jesus estava falando para Maria Madalena. E a dracma perdida, ela estava perdida dentro de casa. Ela não estava perdida em outro lugar, estava perdida dentro de casa. Primeira coisa que teve que haver: luz. Porque sem luz, meu irmão, você nunca vai encontrar o erro. E a luz é a palavra. Sem a palavra, irmão, você nunca vai conseguir olhar para si. Você sempre vai estar num ambiente escuro. E o ambiente escuro é um ambiente sempre de soberba e orgulho, porque você nunca consegue encontrar e você nunca consegue enxergar aonde está algo perdido dentro de você. Por isso que tem que vir a palavra. Te mostra. Abre um clarão. E agora você começa a ver. E aí você encontra aonde a dracma estava perdida. Mas para você encontrar a dracma perdida, primeiro que você tem que fazer o quê? O que é que o texto diz? O qual possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia. Vai à casa e procura atentamente. Teve que haver uma faxina. Teve que botar para fora alguns conceitos. Teve que pôr para fora alguns achismos. Teve que botar para fora alguns fundamentos enraizados dentro. Porque senão tu não ia encontrar a dracma. E eu te falo uma coisa. Naquele tempo uma dracma era algo muito valioso. E o que é que de valioso eu e você temos perdido nesse dia? Mas Deus hoje está te dando a oportunidade de acender e te mostrar o que é que você perdeu dentro de você. E eu te falo, não é só apenas iluminar a casa. O que? Você também não... E eu vou te falar uma coisa, hein? Olha como é que ele é bom. Hoje, trazendo uma visão para os dias de hoje. A conta da luz para acender a sua casa já está paga. Ok? A conta já está paga. Mas quem tem que varrer e trocar as coisas de lugar é você. É onde eu posso melhorar. Eu não posso mais pensar dessa forma. Eu tenho que pensar e agir conforme as escrituras. Pô, mas eu não acho isso certo. Mas a Bíblia está falando que é. Eu sou do cara que, Lohan, se tiver na Bíblia que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Ah, mas eu acredito. Mas está na Bíblia que não, está na Bíblia que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Isso não é ser cego, não. Isso é viver em fé. Daquilo que eu não vi, mas acredito. E eu creio fielmente em cada palavra que está escrito aqui. Ah, mas foi o homem que escreveu. Mas a Bíblia diz que foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Não foi por qualquer espírito. Foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, se na minha Bíblia está escrito que
Jonas engoliu a baleia. Eu acredito. Se você não acredita, o seu problema é seu. Mas eu acredito. Não é isso que está escrito. Mas é para você entender o quão fiel eu acredito na Bíblia. Porque ela é lâmpada para os meus pés. Como o salmista diz, é ela que ilumina a escuridão da onde estamos. Mas ela me ilumina aonde eu vou andar. E eu não vou andar tateando nada. Eu vou andar na firme certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas a Bíblia está clareando aonde eu vou botar os pés. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, dona Laura, mas creram. E eu creio. Ou alguém aqui tem uma filmagem no celular, ou alguém aqui tem algum vídeo, ou alguém aqui viu Jesus sendo crucificado. Então, se a Bíblia diz que ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou em glória, eu creio! Eu creio! Só que o problema é, nós acreditamos por algumas coisas e outras coisas não. Ou você crê em tudo, ou você, irmão, não crê em nada. Porque a sua fé é falha. Ou você crê em tudo, ou você crê em nada. E ele teve que ir. Essa mulher, esse tipo de igreja, teve que organizar. E teve que expor uma luz. E aí? Que luz é essa? Que luz é essa ao ponto de me mostrar aonde está desorganizado? Que luz é essa que ao ponto me mostra o que está fora de um lugar? João fala muito bem dessa luz. Ele fala o seguinte, que é muito forte. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. Que palavra era essa? Porque Deus disse uma palavra: haja. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Dele quem? A palavra. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então eu entendo que tudo foi feito por causa da palavra, que é o haja. Só que é o seguinte, você não precisa ver isso hoje. Anota o que eu vou te falar, dona Laura, anota. E chega em casa, você procura na internet, procura no seu livro de português. Qual a única forma de você conjugar essa palavra haja? Porque a palavra haja, ela vem do verbo haver. Qual é a única forma de você conjugar ela? A única forma de você conjugar ela é no substantivo do presente. Sabe como é que você se conjuga essa palavra? Que eu haja. É muito poderoso isso. Que eu haja. E quando Deus está falando haja luz, Ele está falando que eu haja luz. A luz vem dele. É por isso que eu falo. Deus não existe. Eu canso de falar isso. Por quê? Porque para Deus existir, ele teria que ter sido feito. Então quem foi que fez Deus? Deus não existe. Deus é. Porque para algo ser feito, algo, esse algo tem que ser criado. E Deus não foi criado, Deus é. Por isso que ele disse para Moisés o quê, Tiago? Diga ao povo que o eu sou. Porque ele é o que é, eu sou. Eu sou, e pronto. Mas eu vou falar o que para ele? Diga para ele que o eu sou enviou. O que é o início e o fim. Só que aqui o haja é Deus. O verbo era Deus. E o texto diz o seguinte, no verso 4, nele estava a vida. Então no haja No Ele, no Verbo, estava a vida. E Ele fala: e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceu. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunhar e testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. Aí eu falo 9, que quebra tudo e junta tudo. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. A palavra, o Haja, o Filho de Deus, Yeshua, Ele é a palavra, Ele é a luz. Só Ele pode iluminar aonde está dentro daquela casa aquele urubuê. Só Ele pode iluminar. Então eu entendo que, se no início disse Deus, haja luz em um ambiente turvo, confuso e trevas, é nesse lugar que Ele está. É nesse lugar que eu vou, mano. É nesse lugar que eu vou. Estou indo para o lugar onde está mais. É lá que Deus está. E eu vou te falar uma coisa: se eu e você não for, Ele vai estar. Montão de gente com medo de ir pregar para muçulmano. Vai lá, o que aconteceu? Começou a acontecer no Iraque, no Irã. Crianças começaram a ver um homem chamado Jesus dentro de suas casas. Deixa eu falar uma coisa: se a igreja não for, Deus já está lá. Aconteceu um relato de uma mãe que era muçulmana e ela se converte ao cristianismo. Sabe o que os caras fizeram? Pegaram a mãe e as crianças e enterraram viva. Uma semana depois, os caras foram lá, as crianças estavam gordinhas e elas falaram: de repente, no meio da madrugada, aqui dentro desse túmulo, veio um moço e falou: calma, meu nome é Jesus, eu vim te acolher. E aí ele pegou o peito daquela mãe, botou na boca daquela criança e: fique calmo, eu vou mandar o meu povo vir aqui. Uma semana depois, aquela mãe e aquela criança estavam vivas. Se tu não acredita nisso, isso está testemunhado, pode procurar na internet. Tem relato, tem matéria de jornal escrita disso. Se eu e você não for para ser testemunha da luz, como João Batista falou, eu não sou a luz, mas vim mostrar quem é a luz. Se eu e você não for, meu irmão,
Ele já está lá.
Ele já está lá. Ele é o caminho e a vida. Ele é o Verbo. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz que resplandece desde o início da criação nas trevas. Então, eu não posso continuar porque as horas já me avançaram, mas eu deixo aqui já uma primeira, um ponto de como você avistar aonde Deus está. Olhe para os lugares de trevas. Olhe para os lugares de trevas. É exatamente nesse lugar que você vai ser testemunha da luz. Mas é para ser testemunha, não é para você se infiltrar lá e daqui a pouco a luz ser apagada e virar as trevas, não. É para você ser testemunha da luz, porque homens, caçadores de Deus, não vão só, Tiago, se conter com aquilo que já foi feito. Uau! Voltando a dizer, aquilo que já foi feito foi bom demais, mas agora eu estou caçando aonde Deus está agora. Aonde Ele está, aonde eu posso cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Diga, Pai, aonde Tu estás que nós iremos. Diga, João Batista atraiu a luz para o deserto com uma vida de santidade, uma vida de devoção. E o texto diz que Jesus vai ao deserto ser batizado para o João. Eles não se conheciam, mas a vida de João atraiu a luz para o deserto. Quero te falar uma coisa: a sua vida de santidade, a sua vida de denúncia, a sua vida de renúncia, a sua vida de devoção vai atrair a luz, a presença, a glória para os lugares mais escuros do país, mais escuros da cidade, mais escuros das nações. Se você puder ficar de pé, Deus está em lugar escuro. Deus está em lugares escuros. Tinha um pátio, depois tinha um lugar santo, depois tinha um santíssimo, e o candelabro, ele ficava antes do santo dos santos, e ali o candelabro ficava aceso. Mas quando o sumo sacerdote Tiago entrava no santo dos santos, não tinha janela, não tinha candelabro, lá dentro só tinha a arca da aliança. Por quê? Porque era lá apenas a única luz que tinha que brilhar, era ele. E o texto diz, você pode procurar em Êxodo, você pode procurar em Reis, todo sumo sacerdote, quando entrava lá dentro, não tinha janela, não tinha lamparina, não tinha candelabro, porque a única luz era ele, a arca da aliança. E o texto diz que lá dentro, quando estava o santo, o sumo sacerdote naquele lugar, o lugar se iluminava. Um Deus que tem prazer em agir em meio à escuridão. Um Deus que tem prazer em agir em meio às trevas. Um Deus que tem prazer em agir em meio a lugares confusos e turvos. É nesse lugar aonde Ele quer iluminar. É nesse lugar onde Ele quer resplandecer a luz dEle. Você é um caçador de Deus? Você é aquele que está indo aonde ele está? Ou ainda vai ficar vivendo de fatos históricos? Não estou desfazendo nada do que aconteceu. Só que eu estou buscando aonde ele está. O que atraiu Moisés naquela sarça ardente? Não é porque só apenas a sarça queimava fogo e nos consumia. Porque o texto diz que tinha um anjo no meio da sarça. E quando ele se aproximou, ele tirou a sandália. E a sandália aponta para o quê? Aponta para algo humano fabricado pela mão do homem. Algo carnal, algo humano da humanidade. Ele entrou descalço, porque o anjo que estava no meio da sarça falou para ele. E eu deixo te falar uma coisa. Você acha que era quem que estava no meio da sarça falando com Moisés? Ao ponto de Moisés se reverenciar e colocar sua face no chão. Quando você clica no hebraico, na palavra anjo ali do Senhor, sabe qual nome que é?
Yeshua.
Era o próprio Jesus que estava no meio da sarça ardente. E foi aquilo que atraiu Moisés para aquele lugar. Moisés era um caçador de Deus. Um cara que não se contentou. Quando Deus falou assim, ó, pode ir que eu vou enviar um anjo. Ele, não saio daqui se a tua presença não for comigo. Ele não se contentou com o anjo. Ele falou, só vou se o Senhor for comigo.
Um caçador de Deus.
Um cara que queria estar aonde o Senhor estivesse.
com todo meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei sem olhar pra trás. Te seguirei até o fim sem olhar pra trás. Te
Onde estão os caçadores de Deus? Aonde estão os caçadores de Deus? Aonde estão aqueles que vão procurar onde ele estiver? Que vão gastar a sua vida? Homens e mulheres que vão caçar, Senhor. Homens que vão caçar o Senhor.
Palavras de vida eterna.
só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna.
Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente te ter, fui encontrar ser com você, ser com você, ser com você, ser com você, somos com você. Ser você. É. Eu já ia terminar agora, mas eu sinto te fazer só apenas uma pergunta. Se essa palavra, ela falou seu coração, cara, e você quer se tornar um caçador de Deus em construir a sua vida em cima da vida dele, eu quero te falar só uma coisa. Deus, ele não está preocupado com os seus projetos. Ele está preocupado com o projeto dele. E se você entender o projeto dele e começar a adequar a sua vida no projeto dele, eu te garanto que os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Se você estiver disposto a projetar a sua vida em cima dos projetos de Deus, meu irmão, se prepara que você vai explodir na nação, mano. Você vai voar como águia e não vai se cansar. Sabe por que a gente se cansa? Muitas das vezes, porque a gente está fazendo nossa forma, a gente está fazendo do nosso jeito. A gente está querendo fazer o nosso projeto. E aí a gente vai, sabe o que? Descansar. Então, se essa palavra formigou no seu coração, quero te convidar a vir aqui na frente. A gente quer orar por você. Se você está aqui nessa casa, quero orar por você. E essa palavra falou contigo, não sei em qual parte, não sei em qual momento, mas ela falou com você. Eu quero que te convidar em amor, vim aqui na frente, vamos orar com você. Tem mais gente para vir aqui na frente? Ou você vai sempre apenas dizer, como é que você está? Tô indo mais ou menos. Tá indo, tô levando. Uma hora você vai cansar, hein? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. E ó, eu falo sempre, Jesus não é xepa para ficar oferecendo no final da feira, não. Vou falar mais uma vez só. Talvez você veio aqui até hoje com uma decisão já no coração. E ele, sabe o que ele fez? Ele mudou tudo. Talvez você entrou aqui com alguns pensamentos. Talvez você entrou aqui achando que hoje é isso e hoje vai ser assim. E aí Deus mudou toda a trajetória, mudou tudo. Viu? Você não tem o controle de nada.
Desperta no meu peito uma
faz um paixão, transplante.
Faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim. Coloca em mim o seu coração. Desperta no meu peito uma paixão. Faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração. Faz um transplante em mim, faz um transplante em mim, limpa as minhas mãos. Purifica o meu coração, faz um transplante em mim.
Faz.
Faz um transplante em mim.
Guarda no meu peito uma paixão.
Peito uma paixão.
Faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim.
Faz um transplante em mim. Coloca em mim o seu coração, desperta no meu peito uma paixão. Faz um transplante em mim, faz um transplante em mim. Coloca em mim o seu coração, desperta no meu peito uma paixão. Faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim. Coloca em mim o seu coração. Desperta no meu peito uma paixão. Faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim. Limpa as minhas mãos. Purifica o meu coração, faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim. Limpa as minhas mãos. Purifica o meu coração, faz um transplante em mim. Faz um transplante em mim. Quero parecer com você, manso e humilde de coração. Oh, tu és manso e humilde de coração. De mim, nada de mim. Coloca o teu coração no meu. teu coração no meu. Coloca o teu coração no meu. Coloca o teu coração no meu. Coloca o teu coração no meu.
E tudo que eu disser
não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, eu sempre perco pra você. Se você me ama mais, se você me ama mais, se você me ama mais, yeah. Se você me ama mais, se você me ama mais, se você me ama mais. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para mostrar o meu amor. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para mostrar o meu amor. Não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você.
Deus faz do jeito dele, né, irmão? A última palavra eu só te falo, sempre vai ser a dele. A gente faz planos e é ele que define a última palavra. Engraçado que eu tive um sentimento quando eu comecei a pregar, que antes do louvor, que parecia que tinha pessoa se despedindo hoje da gente. Sentimento que eu tive. E Deus que dá a última palavra. Irmãos, a hora está avançada. Está ali o gasofilaço. Você trouxe a sua oferta. Eu acho que você já está bem grandinho. Você não precisa de uma palavra de oferta, né? Você precisa de uma palavra de oferta? Dá com alegria. Se você trouxe seu cartão, tem ali como ofertar no cartão. Você pode ofertar. Provavelmente, anotem as datas aí, para vocês já ficarem sabendo.